Secretária da Educação do Estado, Raquel Teixeira, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Gaúcha.
Muito bom dia, Andressa. Bom dia, Rosana.
Bom dia
a todos que nos acompanham aqui na Rádio Gaúcha. Um prazer falar com vocês. E feliz 2022, né? Antes de qualquer coisa, ainda estamos em janeiro.
É, não tínhamos nos falado ainda, né, secretária? Então, feliz ano novo para a senhora.
Ainda não.
É. Secretária, todos os anos, infelizmente no começo do ano letivo, a gente recebe centenas de mensagens dos nossos ouvintes reclamando de algum lugar que não tem professor, algum lugar que está sem estrutura para volta às aulas, os próprios professores trazendo as suas demandas. Vai ser assim em 2022 também, secretária? Como o Estado está preparando essa volta às aulas?
Olha, o Estado está preparando com muita dedicação, com muita boa, com recurso e com iniciativas bastante concretas, Andressa. Acho que teremos um início de ano no dia 21 de fevereiro bastante tranquilo. Não digo diferente, não quero comparar com nada, mas eu acho que teremos um início de ano promissor. Professores, merendeiras, pessoal de limpeza em sala de aula, as obras sendo encaminhadas. Ontem, só para dar um exemplo das iniciativas que nós estamos tomando, Rosane, Andressa, ontem foram depositados 200 milhões na conta de todas as escolas da rede estadual para preparação para as aulas. Isso depois de 40 horas de capacitação, de 14 horas de seminários hoje, como aplicar o recurso. É a primeira vez que um volume tão grande de recurso encaminhado às escolas através da autonomia financeira. Alguns diretores nem acreditavam, foram conferir se o tanto de dinheiro estava certo. Ou seja, estamos contratando, estamos garantindo presença de servidores, recursos para obras e acompanhando diretamente com a Secretaria de Obras aquelas obras mais historicamente complexas, porque são grandes e que tinham atraso. Estamos fazendo um esforço enorme para começar a aula com tudo em cima, Andressa.
Secretária, muita gente desacredita mesmo, assim, tem ouvinte dizendo, mas essa grana não chega nas escolas. A gente sabe que chega, vocês liberaram e ela vai, é um dinheiro maior do que as escolas tinham, mas eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que exatamente, para que exatamente é esse dinheiro da autonomia das escolas, porque as pessoas falam assim, não tem papel higiênico, e eu respondo para elas, não, o papel higiênico é a obrigação da escola comprar com esse recurso. A grama está alta. Bom, cortar a grama também. Então, o que exatamente se encaixa nisso e o que é a responsabilidade da Secretaria de Obras, sobre a qual eu quero aprofundar depois. Mas agora vamos só explicar para os ouvintes o que pode ser feito, deve ser feito com este dinheiro, esses 200 milhões que foram para as escolas, foram liberados ontem.
E para todas as escolas, isso foi uma das surpresas, porque é claro que esse dinheiro já existia, ele era em quantidade menor, agora cada escola recebeu pelo menos 3 vezes mais do que já tinha recebido, e foi para 100% das escolas no mesmo dia, depois de uma ampla preparação. E esse dinheiro ele serve para investimentos, melhorias na rede elétrica, na rede hidráulica, na questão predial de reformas, um muro, pintura, comprar equipamento. É um dinheiro de uso da secretaria, ele não passa pela Secretaria de Obras, é isso que dá agilidade. O diretor sabe melhor que ninguém onde ele precisa aplicar aquele recurso. E como o dinheiro vai direto para a escola, é inclusive um incentivo à economia local. O dinheiro circula no município onde a escola está situada. Os diretores sabem exatamente onde aplicar. Então, uma escola que recebeu 80 mil reais, por exemplo, né, sabe que vai usar aquilo para pintar uma sala de aula que está precisando. Esse recurso pode ser usado em praticamente tudo para o dia a dia da escola.
Agora, em relação às obras maiores, as pessoas falam aqui, a escola Parobé, aqui no nosso nariz, né, está com os vidros quebrados. Os vidros quebrados têm que ser consertados com esse dinheiro ou é a parte da Secretaria de Obras? E lhe pergunto, como estão aquelas obras que a gente tanto falou aqui, de escolas com problema de goteira, que tem que trocar todo o telhado, escolas com problema de rede elétrica que não funcionavam.
Eu acho que elas estão ficando no passado e eu espero que sim, porque esse dinheiro, por exemplo, goteira, esses trabalhos, esses serviços menores, não precisa da Secretaria de Obras e não precisa, o diretor pode fazer. É claro que tem alguns casos históricos de rede elétrica há muitos anos, há muito roubo de cabo elétrico, de fiação aqui nas escolas, principalmente na região metropolitana. A gente continua, sim, tendo problema com empresas, por exemplo, ontem a Escola Santa Rita, aqui de Porto Alegre, a empresa tinha assinado já o contrato para começar uma obra de fiação, de reposição da rede elétrica. Quando chegou lá, achou que a obra era grande, por dinheiro que ia receber, não quer fazer a obra. Ou seja, uma empresa assinou o contrato, sabia o que, ia fazer, a hora que viu de fato, acha que o dinheiro está pouco, quer reanálise do dinheiro. Nós temos que desligar dessa empresa, temos que dar uma punição para ela, chamar outra empresa. Então, tem algumas questões que não dependem de nós, mas nós estamos com uma equipe muito grande, muito atenta. Se você ligar para o Patrick, que é o diretor de obras, 5 horas da manhã, 2 horas da manhã, ele está a postos, ele sabe da situação de cada escola. Nós criamos uma diretoria de obras dentro da Secretaria da Educação para ficar 100% por conta dessas obras que estão acontecendo. E isso tem mostrado resultados, tanto que a gente deve começar um ano com algumas, um número muito menor de obras não terminadas do que sempre aconteceu. Então, né, tem algumas obras que não vão terminar. Você pega, e tem obras que o temporal destrói. O CIEP de Guaíba foi destruído por um temporal semana passada. Mas nós estamos agindo muito rápido. Já está pronto o projeto de reforma da escola do CIEP de Guaíba. Já fizemos abertura ontem para a licitação da empresa. É uma reforma de R$483 mil e já deve começar agora. E que a gente vai trabalhar para estar pronta no dia 21 de fevereiro. Nós estamos acompanhando. Teve uma escola indígena que foi destruída pelo temporal. A gente está acompanhando uma por uma. Essa escola indígena de Monte Caseiros, lá de Pirajaras, foi destruída completamente pelo temporal. Tem algumas escolas, como a Érica Marques, de Terra de Areia, que são históricas, já foram retomadas. Quase todas essas obras que estavam paradas há muitos anos já foram retomadas. Podem não terminar no dia 21 de fevereiro, que é o início das aulas, mas vai ser pouco tempo e eles estão avançando. Acho que nunca começamos um ano com tantas obras avançadas e com escolas tão bem preparadas. Eu quero crer que
essa
sim.
Essa de Terra de Areia é uma das que foram apontadas pelo CEPERS numa caravana que foi feita pelo interior do estado exatamente para mostrar esses problemas. Todas as outras também já começaram as obras, então?
Olha, a Érica Marques, sim, a Lucile Fragoso e Renato Dalmese está contratando essa semana. O Instituto Flores da Cunha de Uruguaiana. Nós temos acompanhamento, é bom, o CEPES fez essa caravana, é um apoio sempre, mas a gente também sabe do que está acontecendo em cada uma e está acontecendo. Então, a Lucília Fragoso e Renato, que são duas, né, indicadas, está sendo contratada essa semana. O nosso interesse, a nossa luta é trabalhar para isso. Agora, eu vou aproveitar que eu estou falando com muita gente, eu estou preocupada com outra coisa. As obras estão bem sob controle, a gente está tocando, é claro que não vão estar 100% resolvidos os problemas, mas o que me preocupa nesse momento é matrícula. Eu queria aproveitar esse espaço para me dirigir a todos os pais, mães, tios, avós, alunos de ensino médio, matriculem-se. A rematrícula, só para ficar bem claro para quem está nos ouvindo, a rematrícula é automática. Então, o aluno que estava no segundo ano, ele automaticamente vai ser rematriculado na mesma escola no ano seguinte. Mas há casos de mudanças de escola, né? Às vezes o aluno termina o quinto, vai para o sexto, termina o nono, vai para o primeiro ano. Então, há um processo de matrícula aberto até o dia 9 de fevereiro. Depois do dia 9, eu queria deixar claro que mesmo depois do dia 9, o aluno que não tivesse matriculado, vá na central de vagas da Secretaria da Educação. A equipe está 100% presencialmente, ajuda você a encontrar uma vaga na melhor escola, né, o que você quiser. Vá à escola com a documentação da criança. O sistema está aberto, seja na SEDUC, seja nas escolas individualmente, para receber os alunos que ainda não se matricularam. Estamos fazendo um processo intenso de busca ativa, telefonando, chamando, indo em casa, mas ainda tem alguns alunos, né, que ou foram cancelados do sistema porque sumiram. Eu queria fazer um apelo. Eu queria fazer um apelo a todos esses. O sistema está aberto, a escola quer você na escola, a escola que vai fazer a sua vida ficar melhor. Se você quer mudar de vida, ter uma vida melhor, mobilidade social, prosperidade, família, trabalho, uma vida gostosa que todo mundo tem direito, a escola é a porta de entrada para dar essas ferramentas. Então, um apelo a todos que nos ouvem. Vamos matricular todas as crianças e todos os jovens que ainda não estejam matriculados. Quem achou que não ia conseguir fazer nada, que não ia passar, que não ia ter nada e que abandonou, voltem. A escola ajuda vocês a recuperar o que foi perdido.
Secretária, a gente falou das obras, mas há uma questão talvez até mais preocupante do que as obras físicas, que é a questão pedagógica mesmo. A gente sabe que as crianças aprenderam muito pouco e alguns não aprenderam nada durante esse período em que as escolas estiveram fechadas.
E alguns desaprenderam. Retrocederam.
Esse é um ponto que nós precisamos abordar com muita profundidade e com muita urgência. O que vai ser feito para recuperar isso que as crianças perderam nesse período? Né? E eu sei que a senhora tem dados que mostram a necessidade de reforço para aquelas crianças que não conseguiram alcançar as outras. Eu falo crianças, mas também os adolescentes do ensino médio. E isso desestimula muito, assim, bom, já que eu não consegui aprender, eu vou ficar em casa, eu vou para a sinaleira vender bala, que não é o que se quer de uma criança, não é isso que vai mudar a vida dela. O que vai ser feito do ponto de vista pedagógico? Em 2021, a senhora tinha falado sobre a contratação de professores de matemática e língua portuguesa para dar reforço para essas crianças. Vocês conseguiram contratar? Como é que serão essas aulas de reforço?
Olha, elas estão acontecendo desde o cimento do semestre, né, do segundo semestre de 2021. São 4 mil novos professores. Por incrível que pareça, 50, 60 escolas ainda não conseguiram recrutar os professores. Ontem mesmo, 50 vagas de matemática, uma pessoa só aceitou, porque, acha, enfim, por algo, a gente está tendo dificuldades, mas na grande maioria das 2.369 escolas que nós temos, menos de 60 não estão ainda funcionando com aquelas aulas de reforço. Ao longo do ano, esse vai ser o cerne da recuperação e da aceleração da aprendizagem. Do segundo ano do fundamental até o terceiro do ensino médio, todo mundo tem 2 horas a mais por semana de língua portuguesa, 3 horas a mais por semana de matemática, 4 mil novos professores contratados com material pedagógico construído especificamente em cima das lacunas de aprendizagem que os alunos tiveram, como foi mostrado na avaliação diagnóstica. Esse ano, na verdade, a gente vai ter um sistema muito mais robusto. Continua o programa de recuperação, são 134 milhões envolvidos só em bolsa, porque os professores que trabalham nessas aulas do Aprende Mais, o programa chama Aprende Mais. Os professores que trabalham nesse programa Aprende Mais além dos 4 mil que entraram, aqueles que já eram da rede, que são professores de português e matemática, eles recebem uma bolsa de formação que varia de R$ 200 a R$ 600 por mês, para que continuem fazendo essa formação. Então, essa formação para os professores, para essa aceleração da aprendizagem, continuará ao longo de 2022 até dezembro. Os alunos terão essas aulas de reforço, com essa nova matriz curricular, com os professores sendo incentivados. Além disso, a gente tem uma mudança importante aí, que é no ensino médio. Os professores também, já desde o ano passado, estão fazendo curso de formação, vão continuar ao longo de 2022. Esse ano, no primeiro ano do ensino médio, eu queria aproveitar também para esclarecer, às vezes as pessoas estão confusas. Quem está no primeiro ano do ensino médio vai começar no novo modelo do ensino médio, que são de 1.000 horas ao ano, 800 horas do que a gente chama de formação geral básica, que são as disciplinas todas, e 200 horas de 3 itinerários formativos novos. Um se chama Projeto de Vida, o outro chama Mundo do Trabalho, o outro chama Cultura Digital, que são muito importantes nesse novo modelo. O Projeto de Vida é que vai trabalhar com o aluno processo de autoconhecimento, de projeto, quais são os sonhos, o que ele quer fazer, como ele vai fazer as escolhas certas para construir o seu futuro. Então, essa formação de projeto de vida, que é aberta para professor de qualquer área, não tem área específica, todos os professores de língua, de matemática, de física, de sociologia, qualquer professor pode ser professor de projeto de vida, mundo do trabalho também, cultura digital também. Então, nas escolas de ensino médio, primeiro ano, esse modelo novo, segundo ano, continua como era, terceiro ano continua como era. Os alunos que entraram no ensino médio antes de 2022 vão terminar o ensino médio no modelo antigo. Isso precisa ficar né, bem claro. Então, a mudança é só no primeiro, ela vai atingir em torno de 100 mil alunos em 1.100 escolas, mais ou menos. O resto do ensino médio continua como era. E para todas essas mudanças, já está acontecendo, já começou o ano passado, formação de professores bastante robusta, bastante intensa para todos eles.
Secretária, a gente tem uma série de perguntas dos nossos ouvintes, então eu vou pedir para a gente ser objetivo aqui para atender algumas dessas questões que a Rosane traz a partir de agora.
E eu queria também falar da capacitação dos diretores, que é outra coisa, não é? Os diretores eleitos já estão, desde o ano passado, fazendo uma capacitação sobre as novas habilidades e competências necessárias aos diretores. É um curso de especialização em parceria com a UERGS, que vai capacitar os diretores num trabalho cada vez mais qualificado. Já fazem, muitos foram reeleitos, outros são novos. Enfim, mas no mundo de mudanças a gente trabalha junto e essa capacitação dos diretores está sendo também bem recebida, bem acolhida, e eu acho que é importante.
Bom, então vamos...
Quanto às perguntas, eu vou tentar ser objetivo.
Tá, as perguntas dos ouvintes. A mudança no currículo que tirou filosofia e educação física. É uma das perguntas mais recorrentes. A primeira é o porquê disso, dada a importância que as pessoas atribuem à educação física, e também o que vai ser feito dos professores.
Olha, a reforma não tirou educação física e nem sociologia, nem nenhuma disciplina. A reforma, que não é nossa, não é da professora Raquel, não é do governador, é uma reforma que foi feita uma lei em 2017, foi aprovado o currículo em 2018 pelo Conselho Nacional de Educação. Os estados tiveram 3 anos para se preparar, 19, 20, 21. O Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul aprovou a matriz curricular, os referenciais curriculares da matriz do ensino médio em outubro do ano passado. Houve um grande seminário aqui sobre ensino médio, os professores já estão fazendo formação. O que acontece nessa mudança? Só português e matemática são obrigatórios. No primeiro ano, na formação geral básica, todo mundo vai ter todas as disciplinas. A partir do segundo ano, começa a ter mais peso os itinerários formativos, do que a formação geral básica. Então, embora não apareça o nome educação física ou sociologia, porque a reforma não trabalha com componente disciplinar ou com as disciplinas, como a gente conhece, trabalha com área de conhecimento. Então, se você for lá, área de conhecimento, linguagens e suas tecnologias, língua materna, língua estrangeira, artes, educação física, estudos sociais e humanos, sociologia, filosofia, é que não aparece a disciplina isoladamente, porque a partir da reforma as escolas trabalham com as áreas de conhecimento, mas as disciplinas estão lá, ninguém vai perder aula, todos os professores da rede estadual do Rio Grande do Sul terão a sua carga horária garantida. É que não aparece o nome especificamente, porque a reforma não é minha, não é nossa, é uma reforma do Conselho Nacional de Educação desde 2018. Vai levar um tempo para a gente adaptar com esse novo modelo, por isso tanta formação necessária. Uma coisa é trabalhar isolado com a sua disciplina, você faz a sua aula, chega na escola e dá aula. Outra coisa é você ter que trabalhar por área de conhecimento. Você vai continuar professor de história, de física, de filosofia, mas você vai trabalhar com seus colegas da área de conhecimento assim, para fazer planejamento, atividades conjuntas para os alunos, tentando aproximar a teoria da prática, que é uma falha no nosso sistema. Vou dar um exemplo. Eu sei que eu estou alongando, mas eu acho que é um exemplo importante, né? O aluno escolheu um itinerário formativo de matemática. Quer fazer engenharia, ele vai dar preferência ao itinerário da área de matemática. Então, da área de ciências exatas. Você tem lá física, química e biologia. Os professores vão planejar junto o currículo, o que nós vamos trabalhar. Então, hoje é aula sobre energia. O professor de física fala sobre energia, sobre a perspectiva da física, ele continua professor de física. O professor de química fala de energia, sobre a perspectiva da química. O professor de biologia fala da energia, sobre a perspectiva da biologia, ele continua professor de biologia. Os três juntos propõem um trabalho individual, em grupo, em que aquela temática, energia, seja aplicada. Os alunos vão resolver um problema na escola, os alunos vão ligar, a fazer a conexão entre o que eles estudaram e a vida prática. Então, a mudança conceitual do que é escola, do que é aula, é muito grande. Essa é a mudança mais profunda que já aconteceu na educação brasileira. E ela só está acontecendo porque ela foi uma reforma que nasceu na base. Em 2015, começaram as discussões para a Base Nacional Comum Curricular. Em 2016, 2017. Então, isso foi demanda da própria área educacional que não via, que estava insatisfeita com a escola antiga, que não apresentava bons resultados. Agora, continuam as disciplinas sob o nome de área de conhecimento. Como só português e matemática é que são obrigatórios, o aluno vai ter a opção de escolher itinerários, mas ele pode escolher um itinerário formativo na área de exatas e ele pode fazer disciplina de um outro itinerário. Existe uma coisa que chama itinerários integrados. Agora, é importante todo mundo saber que esses itinerários formativos das áreas de conhecimento, português, matemática, ciências humanas, ciências naturais, eles só vão entrar em vigor em 2023. A gente tem o ano de 2022 todo para definir e finalizar esses itinerários, para fazer a formação dos professores, para preparar os alunos para fazer escolhas através do projeto de vida. Então, eu queria muito tranquilizar professores, famílias, é uma mudança positiva, ela vai trazer bons resultados. Onde isso já acontece, ninguém quer voltar ao modelo antigo. É que toda mudança no início gera um pouco de insegurança, é natural, e principalmente no mundo tão inseguro que a gente está vivendo, polêmico às vezes, né? Mas eu queria tranquilizar professores, estudantes, alunos, é uma boa reforma, vai dar certo e ninguém vai ficar sem carga horária.
Tá, para a gente encerrar, secretária, porque o nosso tempo se esgotou aqui, tem muitas pessoas desconfiando da fiscalização, se o dinheiro que vai para as escolas, se vocês têm equipes para fiscalizar, como é que vai se garantir que, de fato, a escola está aplicando o dinheiro naquelas necessidades básicas ou, por inércia, deixando de aplicar o dinheiro e as crianças enfrentando escolas sem papel, aquela história que se fala sempre, sem papel, sem a torneira quebrada, o banheiro com problemas ou as goteiras no telhado?
Rapidamente, eu queria deixar bem claro que a gente tem um dashboard de acompanhamento desse recurso da autonomia financeira, mas a partir de meados, eu não sei exatamente o dia, agora de fevereiro, vai haver um sistema de QR Code e qualquer pessoa da comunidade, da sociedade, pode entrar na escola e ver o dinheiro que entrou, para que ele foi usado, acompanhar a aplicação de todo esse recurso. É muito importante a escola ter autonomia. Os professores estão muito felizes, os diretores estão muito felizes, não acreditaram no quantitativo de dinheiro que foi depositado. Estão com muitos projetos, planos, sonhos, eu estou feliz com eles, mas eles sabem também que é direito da comunidade acompanhar essa aplicação, eles concordam com isso, fizeram capacitação para isso, e esse mecanismo do QR Code vai permitir o acompanhamento desse uso. É muito importante o acompanhamento social.
Perfeito. Obrigada, Raquel Teixeira, secretária da Educação aqui do Estado. Bom dia para a senhora.
Muito bom dia a todos. Obrigada.